As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio ERTE. A empresa Ninho do Falcão avançou com uma providência cautelar para suspender o processo de alienação do convento de Santa Iria e do antigo colégio feminino ao grupo Vila Galé. O negócio aprovado em recente sessão do Executivo, sendo que está em causa a transformação do referido conjunto de edifícios numa unidade hoteleira. O requerimento deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria e foi admitido. Foi concedido um prazo de resposta de 7 dias à Câmara de Tomar, sob pena de se presumirem verdadeiros os factos invocados. A empresa Ninho do Falcão foi um dos interessados em assumir a gestão do convento e do antigo colégio. Recorde-se que na altura da aprovação da alienação, Anabela Freitas, presidente da Câmara, disse que só o grupo Vila Galé formalizou uma proposta.
Quem faz a análise formal das candidaturas é o júri, portanto, tal e qual como os seus colegas de bancada o disseram, eu tenho absoluta confiança no júri. Em relação a esta fase, portanto, eu recordo que tinha aberto uma fase de 30 dias, talvez, para a apresentação de propostas, que foi interrompida por causa da questão da pandemia e que foi reaberta agora, tal como foi aqui falado em reunião de Câmara. Nesta fase, no dia da abertura das propostas, apareceram duas pessoas. Há a entrega das propostas por parte do Vila Galé formal e houve um outro, chamemos-lhe concorrente. Ele só é concorrente quando entrega uma proposta. E, portanto, não houve entrega de proposta. Houve a entrega de um documento. Nesse documento, o próprio, chamemos-lhe concorrente, que não é, assume que não é concorrente e que não está a entregar uma proposta. E, portanto, houve a entrega formal de uma proposta. O terceiro, que tinha sido convidado, não apresentou resposta, não respondeu. Pronto, penso eu que é isso. Mas, de resto, confio inteiramente no júri para ter feito a análise que fez.
A Câmara de Tomar já foi notificada por e-mail pelo Tribunal da Relação de Évora em relação ao processo em torno do edifício onde funcionavam os serviços municipalizados de água e saneamento. Por aquilo que a ERTE se apurou, junto de fonte ligada a este dossiê, parte da ação interposta pelo município foi declarada como improcedente, sendo que agora está disponível um prazo de 30 dias caso a autarquia queira apresentar recurso de revista excepcional ao acórdão. A mesma fonte assegura à nossa redação que esta decisão não compromete, pelo menos para já, o desejo da Câmara em exercer a preferência sobre o citado edifício. Recordo que a 13 de setembro esta decisão judicial foi dada como certa por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, que pediu explicações sobre o processo a Anabela Freitas, presidente da autarquia, sendo que a eleita do Partido Socialista, garantiu mesmo desconhecer qualquer pronúncia do Tribunal. Ao que tudo indica, a decisão terá chegado oficialmente à Câmara 2 dias depois da referida reunião do Executivo. Recordo que o município avançou para a via judicial no sentido de impugnar a venda do imóvel situado na Praça da República por considerar que não foi respeitado o direito de preferência. Ou seja, a Câmara diz ter exercido essa preferência, queixando-se de ter sido passada para trás indevidamente, uma vez que foi celebrado um contrato de promessa de compra e venda com o qual o município foi deparado no dia da escritura. O edifício foi vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. Foram detectadas mais 9 infecções Covid-19 no Médio Tejo. Tomar voltou a ser o concelho com o maior número de testes positivos, pelo terceiro dia seguido, com registro para 4 novos casos, seguindo Sorém com 3 e Entroncamento com 2, agora num total regional de 15.229 contágios, dos quais 214 estão ativos. O número de altas, 14.617, não sofreu alterações, assim como as mortes associadas à doença, 398. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 64, seguindo-se Orém com 41 e Abrantes com 34. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.528 infecções, 3.401 recuperações, 86 óbitos, 41 infecções ativas. Tomar, 2.844 casos, com 2.722 recuperados, 58 óbitos, 64 infecções ativas. Torres Novas, 2.380 casos, 2.284 recuperados, 66 mortes, 30 infecções ativas. Abrantes, 1.849 infectados, 1.754 estão curados, 71 mortes, 34 infecções ativas. Em trocamento, 1.413 infecções, 1.357 recuperações, 23 mortes, tem 33 infecções ativas. Alcanena, 1.236 infectados, 1.186 recuperados, 43 vítimas mortais, tem 6 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 680 casos, 644 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, tem 18 infecções ativas. Nação, 506 infecções, 483 recuperados, 17 óbitos, 6 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem infecções em curso. Constância tem 260 infecções contabilizadas, 254 das quais recuperadas, 4 mortes, 2 infecções ativas. E Sardual com 222 casos, 216 recuperados, 5 óbitos, tem uma infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado pelas 12 horas desta terça-feira. Uma senhora, com idade aproximada aos 40 anos, foi resgatada de um poço, neste caso na localidade de Moitas Venda, concelho de Alcanena. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, a vítima sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Depois de assistida no local, foi transportada para o Hospital de Abrantes. Para além da GNR, nota para a presença dos bombeiros de Minde, que resgataram a senhora.
Rádio ERTE. Informação.
Após 3 dias sem doentes Covid na Enfermaria de Cuidados Intensivos, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que agrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, considerou estarem reunidas as condições para transferir as consultas externas, o Hospital de Dia de Medicina e a hospitalização domiciliária na unidade do Dr. Manuel Constâncio, no Conselho Abrantino, precisamente para o 10º piso. A medida vai no sentido da retoma da melhoria das condições de prestação de cuidados e na melhoria do acesso dos utentes, o que só é possível graças à diminuição do número de infectados, facto que resulta, indubitavelmente, do processo de vacinação que foi implementado nos últimos meses, refere um esclarecimento enviado para a nossa redação. No entanto, isso não significa que a pandemia esteja ultrapassada e que tudo já esteja normal. O vírus existe e continua em circulação, pelo que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo apela a todos os utentes que cumpram as normas de uso de máscara e manutenção da distância de segurança e que sigam as instruções dos profissionais de saúde no recurso às consultas externas e hospital de dia. Reforça o mesmo texto. De forma a facilitar o acesso dos cidadãos às mesas de voto da União de Freguesias de Tomar para as eleições dos órgãos das autarquias locais de 2021, que serão concentradas no pavilhão municipal Cidade de Tomar, o respectivo parque de estacionamento subterrâneo terá isenção do pagamento de tarifas com acesso livre ao mesmo, ao abrigo do número 3 do artigo 35 do Regulamento dos Parques de Estacionamento Cobertos, adianta a Câmara de Tomar em esclarecimento enviado para a nossa redação. A medida estará em vigor entre as 5h30 do próximo dia 26 de setembro e as 2 da manhã do próximo dia 27. Chama-se a atenção dos munícipes que, devido à pandemia, devem cumprir os cuidados impostos pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente o uso de máscara e a manutenção da distância de segurança e, preferencialmente, utilizarem a sua própria caneta quando votarem.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Sardual celebra nesta quarta-feira 490 anos desde a elevação à vila, uma data redonda que será assinalada ao longo do dia, sendo que a cultura irá assumir um lugar de destaque. As comemorações têm início com o hastear das bandeiras, às 10 horas, no edifício dos Passos do Conselho, seguindo-se pelas 15h30 a entrega de distinções aos funcionários do município que completaram, durante o presente ano, 25 anos de serviço. Em jeito de perspectiva ao aniversário, Miguel Borges, presidente da autarquia, disse que os sardualenses podem orgulhar-se da história associada ao concelho.
Os sardualenses podem muito bem se orgulhar de todo este património, que principalmente o património de maior riqueza são mesmo as pessoas, mas depois todo o património natural, todo o património edificado, todo o património cultural. Realmente Sardual foi terra descoberta por nobres, por reis, há muitos, muitos anos, há alguns séculos. E isso é bem patente, todo este património, todo o conjunto de capelas, igrejas, toda esta riqueza que nós temos no nosso concelho. Por isso os sardualenses podem muito bem se orgulhar património material, mas também de um património imaterial riquíssimo.
Miguel Borges disse que em dia de aniversário irá transmitir uma mensagem de que o mundo está a dar mais uma oportunidade para viver, numa alusão ao contexto pandémico em que ainda nos encontramos.
Considerando o período que estamos a atravessar, nunca poderei ir além daquilo que eu... Ou seja, aquilo que eu gostaria de dizer é muito mais do que aquilo que eu vou poder e vou querer dizer e vou dizer amanhã. Principalmente amanhã, assinalar realmente aquilo que eu acabei de dizer, todo este património, toda esta riqueza que os sardomenses muito bem têm sabido preservar, material e imaterial, e também... transmitir, olha aquilo que eu disse no boletim municipal desta semana, no editorial, de tomar alguma normalidade. Mas é uma normalidade que nunca será a normalidade que nós tínhamos antes. Eu acho que este mundo nos está a dar mais uma oportunidade de vida. Um mundo, um globo, um planeta que nós julgamos que somos donos e senhores deles, mas não é verdade. Não o temos sabido tratar bem. E, como consequência, estas coisas vão acontecendo, estas pandemias, com um ritmo cada vez maior, e esta última, como nós sabemos, em pleno século XXI, esta que estamos a passar, com uma gravidade extrema, que deixa marcas físicas, mas elas físicas, psicológicas e sociais. Por isso é importante que aproveitemos estes momentos para revisitar aquilo que é o nosso pensamento, que é a nossa vida, que é a nossa forma de estar, a nossa forma de ser, porque, na verdade, temos esta oportunidade e não sabemos se esta será a última oportunidade que este mundo, que esta vida nos dá. Por isso, agarremos-la com todas as nossas energias, como diz o povo, com unhas e dentes, para que realmente possamos revisitar toda esta nossa vida e possamos realmente ver que temos um futuro pela frente, que tem que ser um futuro brilhante, mas cauteloso.
A falta de locais para carregar e descarregar no mercado diário do entroncamento. O alerta é de José Batista, vereador do Partido Social Democrata, que deu conta de alguns lamentos que lhes chegaram de comerciantes que se queixam de dificuldades na colocação das carrinhas utilizadas em serviço. Jorge Faria, presidente do município, depois de questionado pelo eleito do PSD, disse que a autarquia está atenta ao assunto e que irá resolvê-lo.
Nós já aqui falámos, eu trouxe esse assunto aqui à última reunião. O Sr. Presidente respondeu-me que nunca tinha sido alterada a questão do tarifário por causa do mercado, no que tem a ver com as pessoas que lá têm as suas bancas, que lá no mercado diário, por causa da questão de carregarem e descarregarem as carrinhas.
Entretanto, tarifário do estacionamento.
Tarifário do estacionamento, obviamente, sim. Obviamente que, ao se falar do assunto, os comerciantes perceberam que estávamos a falar desse assunto e aquilo que me vieram dizer, ou melhor, que me escreveram, porque me mandaram uma mensagem que eu tenho aqui, que não vou partilhar por uma questão de respeito às pessoas, mas que eu tenho aqui, tem exatamente a ver com esta questão de continuarem a não ter sítio para sequer colocar a carrinha para carregar e descarregar. Porque uma pessoa especificamente coloca a carrinha no pátio de estacionamento, paga para ter lá a carrinha, mas depois traz a carrinha cá acima para carregar e descarregar e nem sequer tinha lugar para carregar e descarregar. E, portanto, é essa questão que eu já trouxe cá na semana passada e que, independentemente de ela já ter sido avaliada, ela tem que ser resolvida. Tem que haver uma forma de as pessoas que estão a vender no mercado conseguirem chegar lá com as carrinhas, carregarem, saírem com as carrinhas, passado poucos minutos, porque aquilo é um processo de carregar e descarregar, e depois, quando for preciso, carregar a mesma coisa. Porque é para isso que serve aquele caixa de embarque, não há de ser para outra coisa.
A questão do mercado diário, vamos estar atentos, obviamente, o que eu procurei dizer na sua gritanata, mas o que procurei dizer é que nós não alteramos o modelo de estacionamento antes da obra, mantivemos igual. Mas estamos atentos e vamos tentar, e eu penso que se vai conseguir resolver esse assunto.
A Polícia Judiciária, através da diretoria do centro, deteve um homem pela presumível prática reiterada do crime de pornografia de menores, de que foi vítima uma menina com 14 anos de idade, residente na zona de Coimbra. O arguido, que reside na zona de Ovar, utilizou a internet para conhecer a vítima e conseguiu, durante cerca de um ano, que a mesma se expusesse sexualmente, através do envio de fotografias e vídeos. O detido, com 27 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada às medidas de coação de apresentações semanais junto das autoridades e proibição de contactos com a vítima.
Rádio Air, informação.
Foi anulado o concurso da comunidade do Médio Tejo para a criação de um sistema intermunicipal de bicicletas para uso público. Recordo que esteve em causa um investimento a rondar 1.800.000 euros com bicicletas para uso público, num total de 251 elétricas e 45 das ditas convencionais. No território haverá lugar para a implementação de 62 estações de parqueamento e carregamento distribuídas por 9 concelhos do Médio Tejo. É um investimento assente no Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes do Médio Tejo e que, entre outros objetivos, prevê o desenvolvimento da mobilidade ciclável. Ana Paula Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, confirmou a decisão de anular o concurso depois da demora da CCDR Centro em analisar a candidatura.
Estava no caderno de encargos do concurso que a CIM enviou que o mesmo só era adjudicado se a candidatura fosse aprovada. Efetivamente, o concurso decorreu, portanto, tínhamos, e já vai perceber porquê. Tínhamos a lista final de concorrentes, houve vários concorrentes, a lista final estava ordenada e estava pronta a ser adjudicada. O tempo já passou, eu já não me consigo recordar de quando é que é este processo, 2019, penso eu, 2019, e portanto estamos em 2021, e o que é certo é que, passado este tempo, a CCDR ainda não analisou nenhuma candidatura, não só a da nossa CIM, como das outras CIMs da região centro, porque é essa CCDR centro que nós correspondemos. E, portanto, foi já deliberado em Conselho Intermunicipal da CIM anular o concurso. Ou seja, as empresas não podem estar tanto tempo à espera para, até porque os preços alteram-se e as condições alteram-se, e ainda por cima estava baseado numa tecnologia, estava baseado que, o que estava aqui subjacente era um cidadão de Tomar, por exemplo, poder ir ao entroncamento e alugar e lá também, poder usar também lá uma bicicleta. E, portanto, em matéria de tecnologias, um ano e meio é muito tempo e, portanto, existem novas tecnologias. E, portanto, foi já deliberado, já foi comunicado aos concorrentes, o concurso foi anulado e, portanto, lançaremos outro concurso quando a candidatura estiver aprovada.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Benedita, deteve um homem de 36 anos pelos crimes de ameaça com recurso à arma branca e ofensa à integridade física simples no concelho de Alcobaça. Na sequência de uma denúncia por agressões ocorridas no dia 15 de setembro, os militares da GNR deslocaram-se ao local acompanhados pela vítima, uma mulher de 22 anos. Nessa altura, os operacionais impediram que o agressor investisse em direção da vítima com uma faca de cozinha com o intuito de a atingir, culminando na sua detenção. Anteriormente, a vítima já tinha sido agredida pelo suspeito, situação que a levou ao posto a solicitar ajuda. No seguimento das diligências, apurou-se ainda que o detido encontrava-se em situação irregular em território nacional. Foram ainda apreendidas 5 facas de cozinha, das quais 4 o suspeito guardava consigo no seu quarto. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.